Graça e paz, amém? Podem vos assentar. Glória a Deus. É sempre um prazer muito grande poder estar aqui. Essa é uma família muito abençoada, Pastor Charles. Uma expressão muito grande no meu ministério, uma influência muito grande. Eu fico feliz de poder estar aqui. Confesso que eu fiquei surpreso de ver numa segunda-feira tanta gente, pois esse é o segundo culto, certo? O primeiro estava cheio, esse está lotado. Ainda tem gente lá fora. E é muito legal nós vermos o povo com o interesse de ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu falei no primeiro culto sobre resultado, e vou continuar falando com vocês sobre obter resultados, uma vida de resultados positivos, que também traz consigo uma vida de aceitação. Não nos basta para nós, cristãos, apenas obtermos resultados positivos. Para nós, mais do que isso, importa que sejamos aceitos por Deus. Uma vida de resultado que não me faz ser aceito, ela acaba aqui, pois a Bíblia diz que o homem pode até ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma, se não for aceito, que sentido fará em tudo isso? A proposta de Deus é: homem, ganhe o mundo. Não tem problema em ganhar o mundo. Apenas entenda que para que isso aconteça, você não precisa vender sua alma. Você não precisa abrir mão de Deus, do relacionamento com Deus, da grandeza de Deus, para conquistar as coisas e ter resultados positivos. Só para você entender essa questão de resultado, deixa eu mexer um pouquinho na sua memória. Moisés está conduzindo o povo, e, de repente, o povo se encontra com sede e o povo não tem o que beber. Deus, então, diz a Moisés: Moisés, dá um pulinho ali, dá uma pancadinha na rocha e eu vou fazer brotar água. E Moisés vai lá, então, dá uma pancada na rocha, a água sai, o povo bebe e está tudo certinho, a água saiu, resultado positivo. Deus está feliz com Moisés, Moisés está aceito. O tempo passou, o povo teve sede de novo. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, agora dá um pulinho lá e só fala com a rocha. Moisés foi lá e deu uma pancadinha na rocha de novo. Por quê? Provavelmente o crente costuma se atrapalhar quando Deus muda a configuração. Moisés pensou: da outra vez eu dei uma pancadinha, saiu, agora eu dou outra pancadinha, porque está funcionando. Certo? Se Deus muda a configuração, o crente se atrapalha. É ou não é? Se entra numa igreja que tem uma mulher de véu, por que véu? Se entra no... Por que isso? Por quê? Deus muda a configuração de vez em quando. Por quê? Porque ele está afim. Você não gosta de fazer umas coisas novas? É porque que ele não pode? O Moisés foi lá e feriu. Diz que ele estava nervoso. Por isso que ele bateu. Mas eu acho que se Deus mandou falar, se está nervoso, grita, mas não desobedece. É ou não é? Está nervoso, olhava para a rocha e falava: rocha, filha da mãe, sai água! E isso era um cara nervoso, obediente. Ele foi lá e deu uma pancada na rocha para sair água. Saiu água, sim ou não? Sim. E pior, dessa segunda vez o texto diz que saiu muita água. O povo veio e bebeu. Resultado positivo, sim ou não? Pois é. Acabou de beber água. Deus falou com Moisés assim: Moisés, sai do grupo e vem para o privado. Tirou Moisés do grupo, levou para o privado e falou: Eu falei, para você fazer o quê? Era para dar água para o povo. Pois é, mas de que maneira? Ah, não interessa. A água não saiu. Pois é, Moisés, resultado bom, mas você não foi aceito. Então, para nós não basta resultado. E cuidado com a configuração. Deus chama Samuel e diz, Samuel, estou a fim de arrumar um rei para Israel. Quem é ele? Saul. A Bíblia diz que um homem alto, bonito, e do ombro para cima, o cara se destacava. O tempo passou, Deus falou, Samuel, agora eu estou a fim de um outro rei. Dá um pulinho na casa do Jessé. O que que Samuel faz? Vai com a mesma configuração de antes. Chegou lá quem aparece, o filho mais velho, bonitão, grandão, altão. Ele falou, é esse. O outro era grandão, bonitão. Deus falou, difícil, 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 difícil. Samuel, segura a tua onda. Dessa vez não é o maior, é o pequenininho que está trabalhando. Então segura a tua onda, espera ele chegar, derrama o azeite, vaza e deixa o resto comigo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus às vezes muda a configuração e cuidado para você não se atrapalhar. Entendeu? Faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. E se tu não gostar, devia de quem o problema? Seu. Vou falar o que falei no primeiro culto, Deus falando para nós. Não gostou? Dana-se. Entendeu? Não vou usar essa palavra nesse aqui, não. Mas só para você entender. Dana-se. Você gostou ou não gostou? O problema é seu. Então, esteja aberto para Deus agir do jeito que Ele quer. Por exemplo, chegou lá, a água estava amarga. Deus chama Eliseu e falou, Eliseu, vamos resolver isso? Vamos. Então, pega aí e joga na água. O quê? Sal. Vamos jogar sal para a água ficar doce? É. Por quê? Porque eu estou afim. Podia jogar mel, cano. Eu falei, joga sal que fica doce. Mas esse é um absurdo. Pois é. É assim que funciona, querido. E se você não estiver disposto a viver assim, vai ficar ruim de viver com Deus. Porque nós procuramos relacionamento por afinidade. Sim ou não? Sim. Nossos amigos são pessoas que têm coisas que nos aproximam. Por exemplo, o cara gosta de futebol. Às vezes é amigo do cara que joga de futebol. Às vezes nem torce para o mesmo time, mas gosta de futebol. Outros gostam de cinema, gostam de um churrasco, gostam disso, gostam de ir no shopping, gostam de viajar. Isso aí. Aí sabe qual é o problema? Olha como quando nós vamos nos relacionar com Deus, como é que é difícil, ué, se é por afinidade. Deus disse assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu não vejo como você vê. Então, como é que nós vamos andar junto? Alguém vai ter que mudar. E quem é? Deus. É Deus. Que vai ter que se encaixar no nosso perfil. Tem gente que pensa assim. Então, nós queremos uma vida de resultado positivo. Sim ou não? Mas que o resultado venha com aceitar. Porque todo mundo aqui está afim de ir para o céu. Até quem não acredita em céu, não quer ir para o inferno. Sim. Alguém aqui quer ir para o inferno? Levante a mão. Sabe o que é mais legal? Até quem não quer ir, tem alguns que vão. Mesmo sem querer. Vão chegar lá e vão falar, ih, cara, eu ia para o céu. Ia. Mas veio para cá. Primeiro vai passar por Jesus. Jesus vai estar sentadinho lá, olhar para você e vai falar. Entregar para uma igreja inteligente é o maior barato, né? Estou parecendo até Charlie Chaplin, né? Cinema mudo. Então, querido, eu quero impulsionar você a viver uma vida de resultados positivos. Tu vai vencer, tu vai ganhar, tu vai progredir, tu vai viver o sensacional, você vai casar, você vai ter filho, você vai ser próspero, você vai tirar onda nessa vida. E quando sair daqui, tu vai para onde? É isso aí. Certo? Vamos para o céu. Ah, mas não tinha que sofrer para ir para o céu? Não tinha que se lascar para ir para o céu? Mas eu me lasquei. Lascou-se sozinho. Sim. Porque tem gente... Ah, mas pastor, o senhor está pregando mentira, porque a Bíblia diz, no mundo tereis. Sim, estou querendo enganar, não. No mundo tereis. Mas eu não estou no mundo, eu estou em Cristo. No mundo tenho, eu estou em Cristo, obedeço, diminuo. Eu vou ter, porque nós casa. Se nós casa, nós tem inscrição. Nós tem filho. Se nós tem filho, nós tem inscrição. Nós tem sogra. Se nós tem sogra, tem soro antiofídico. Não é verdade? Se nós tem... Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você veio a esse mundo para viver, segundo as estatísticas, no máximo 80. É ou não é? A nível de regra. Tem uns teimosos que passam. Ok? Mas no máximo, normalmente, a nível de média, 80. Ou seja, isso não é nada. Porque a vida passa, ela só não passa na sua idade. As meninas assim, adolescente, criança, pensa que vai viver assim a vida toda. É ou não é? Só demora fazer 18. De 18 você piscou o olho 30. Coçou o olho 40. Inflamou o olho 60. Quando vem, quem é que está aparecendo? A morte. Nossa, rápido. Pois é. Vou vir. Sabe quem é a morte? A morte é igual aquele aparelho quando você vai... Aprendi isso com um amigo. Quando você vai naquele restaurante que está lotado... É, o Outback tem, mas tem muitos restaurantes que tem. Te dão aquele negócio assim e você fica lá com aquele troço na mão. De repente, quando aquilo ilumina assim... É sua vez. Igualzinho. Tem um troço daquele que você não sente na sua mão. Quando aquele acender e vibrar, você morreu. Está na hora de ir embora. Pô, pastor, não fala isso. Eu falo, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Isso aqui é pregação ou filme de terror? Então, antes de você morrer, esse pessoal que ri depois dos outros é o maior barato. Oh, meu Deus do céu. E você está rindo e seu problema nem resolveu aí. E você está feliz. Deus está aqui mesmo. Meu Deus, muito obrigado. Escute só. Você veio a este mundo para ser feliz. Posso ouvir um amém? É isso aí, querido. Entende? Então, aproveite a sua... vida, tirando delas resultados positivos. Sofrer é verbo. Sim ou não? E verbo só faz sentido se for conjugado. Então, nunca conjugue o verbo sofrer. Pelo menos na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, mas vós sofreis. Ele sofre, deixa o sofrimento para os outros. Se divirta, viva o sensacional. E é isso que eu quero impulsionar você. Amém? Então, 2 Crônicas 29, 10, nos diz assim. Agora estou resolvido, diga, estou resolvido. Isso. A fazer uma aliança com Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Diz assim, agora estou resolvido. Fala agora, eu estou resolvido. Olha para a cara do seu lado e diz assim: agora eu estou resolvido. Isso, isso. Diga para o diabo assim: agora eu estou resolvido. Isso. Você que está aí fora também precisa resolver. Você que está no telão aí, tá bom? Eu sou... Não é só o pessoal que está aqui dentro, não. Você que está em casa, tinha mais de 8 mil pessoas, né? Na internet acompanhando o culto. Jesus. Depois diz que a internet é do diabo. O diabo fazendo evangelho. Eu acho que nem não, né? Escute só. Rapidinho para você entender, porque esse camarada, ele tem 25 anos de idade e ele assume a monarquia de sua nação. O pai dele morreu e Ezequias assume o governo, né? Assume o trono. Um trono com resultados totalmente ruins. O sistema econômico, social, familiar que Ezequias assumiu estava pior que o brasileiro. Pensa num cara que fez besteira, chamou Acais, o pai do Ezequias. Acais foi tão ruim, mas tão ruim, que a pessoa quando morre fica boa. Ele não conseguiu. Pode olhar, defunto não tem defeito. Normalmente você não vê no defunto, a vez só a viúva que fala, certo? Mas ninguém chega lá e fala: isso era um sem-vergonha, safado, ordinário. Ninguém fala. Teve até um velório que a moça falou assim, o pastor estava celebrando o ato fúnebre, e falou assim: estamos aqui no velório de um grande amigo, um homem de Deus, sincero, honesto, íntegro. Aí a viúva falou para o filho assim: vê lá se é seu pai que está lá. Eu acho que eu vim no velório. É errado aqui, não é possível. Seu pai não era isso tudo, não. Ezequias, olha só, o pai dele era tão ruim que quando Acaz morreu, na hora de sepultar, o povo disse: não vamos colocá-lo junto dos reis de Israel. Vamos botar num túmulo à parte. Olha só como é que o cara era ruim. Que nenhum do pessoal lá ia reclamar. Ah, não bota o Zequi aqui, não. Não bota o Acaz aqui, não. Estava tudo morto. Mas ele deixa um trono falido nas mãos de Ezequias. Ok? É isso que ele assume. 25 anos de idade, ele assume o trono. E o texto diz que Ezequias vai fazer tudo quanto fizera Davi, seu pai. Davi não era pai de Ezequias. O pai de Ezequias era Acaz. A paternidade aqui traz uma conotação de referencial, de legado, de alguém a ser copiado, seguido. E como Acaz é um exemplo negativo, Ezequias não pega dele a referência, o legado, e sim de Davi. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que, ao nosso lado, sempre existirá exemplos positivos e exemplos negativos. E quem é que resolve quem vai seguir? Eu e você. Certo? Na igreja tem bons exemplos, sim ou não? Na igreja tem maus exemplos, sim ou não? No trabalho tem bons exemplos? No trabalho tem maus exemplos? Na família tem bons exemplos? Sim. Nós temos amigos que são bem casados? Temos amigos que são mal casados? Sim. Agora, quem resolve somos? Qual será a nossa referência? Ok? Você não se torna um produto do meio, a não ser que você decida ser um produto do meio. É assim que funciona. Então nós vamos olhar essa situação, pois Ezequias assume esse governo e nesse momento, a primeira coisa que ele faz é uma leitura de onde ele está. Você quer saber o que que você fez ontem? Veja onde você está hoje. Você quer saber onde você vai estar amanhã? Veja o que você faz hoje. É assim que funciona. Ezequias vai fazendo uma leitura de onde ele está. Então, ele diz aos homens, assim ao povo: nossos pais caíram à espada. Depois você lê, porque não dá para ler tudo. Nossos pais caíram à espada, nossos filhos e mulheres foram levadas em cativeiro, nós estamos debaixo de humilhação. Ou seja, a primeira coisa que Ezequias vai fazer é uma observação de qual é a sua realidade. Deixa eu te falar, ao analisar sua realidade, se ela for positiva, se ela for boa, se ela for o que você deseja, apenas estabeleça uma manutenção, pois a Bíblia diz: aquele que está de pé, tome o cuidado para que não caia. Mas fazer uma leitura de onde você está, onde está meu casamento, onde estão minhas finanças, onde estão meus filhos, onde está meu ministério, onde está minha saúde, onde estão meus negócios, fazer uma leitura sóbria de onde eu estou, sem maquiar, é o primeiro passo para quem deseja ou manter o que tem, ou mudar a sua situação. Essa é a grande verdade. Muitas pessoas, é verdade, preferem não fazer essa leitura simplesmente por um motivo: por não saberem como vão mudá-la. Então eu olho para minha filha e vejo que minha menina tem 12 anos, mas tem um comportamento masculino, suas amigas, seus referenciais, suas roupas, seu vocabulário. Eu já notei. Mas eu sei como vou resolver? Não. Então eu fiz que não está acontecendo nada. Se eu não sei como vou resolver, às vezes é melhor para mim negligenciar. Problema negligenciado é problema potencializado. Problema potencializado é só uma questão de tempo e ele explode. Olhou para o seu casamento: como é que está meu casamento? Estou tendo um encontro amoroso uma vez por mês. Uma vez a cada 2 meses. A gente não conversa. Não tem amizade, não tem nada. Vamos fazer o quê? A gente não faz nada, espera para ver se melhora. Se eu não sei o que fazer, tem gente que não quer olhar para a sua realidade porque ele não sabe como vai mudar. Se você não tem solução para a sua realidade, eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que você serve tem. Não negligencie o que você... Enfrente o problema, seja ele qual for. Para de ficar: ah, sabe, sua situação financeira já deu sinal que está ruim. O que é que você faz? Não faz nada, continua gastando. Todo endividado, é isso aí, está vendo? É o Satanás. O diabo fala: ah, fiz nada. Você quer saber? O diabo nem casar para não ter problema com finanças. Ele não casou. Ele não tem a diabetes, nem a diabólica. Ele não tem mulher. Então tem gente que não resolve por quê? Porque sequer tem coragem de identificar. É assim. Sabe? Ezequias não, ele olhou e falou: como é que é o negócio aí? Irmão, nós estamos passando uma vergonha, humilhação, a situação vem acontecendo, não é de hoje, se potencializou com a negligência do meu pai, mas ele disse uma coisa no verso 10: agora eu estou o quê? Meu Deus do céu. Vamos tentar de novo. Agora eu estou... Tem som aí atrás? Agora eu estou resolvido. O pessoal do primeiro culto está mais animado. Vocês pecaram lá fora antes de chegar? Isso é pecado que vocês trouxeram para cá. É. Ele falou, agora eu estou resolvido. Eu vou mudar esse troço. Mas eu não posso mudar se eu não identificar onde eu estou. Ele falou, eu tô. Quase que eu falo. Sangue de Jesus tem poder. Satanás. Alguém? Será que Satanás está aqui? Comigo ele não veio. Você trouxe? Então não. Glória a Deus. Sua vida está uma droga. Sabe? Mas você não quer olhar. Não quero, pastor. Não mexe nisso, pastor. Vim nesse culto aqui, ó. Está falando, estou lembrando. Não quero saber disso. Não quero, não quero que mexa. Mas não quer não, vai te matar. Tem que mexer, meu filho. Tem que mudar esse negócio, tem que mudar esse resultado. Então dá uma olhada, como é que está seu casamento? Está ruim? Então vamos melhorar. Como é que está sua finança? Está ruim. Sua saúde? Tu está com a dor de cabeça no corpo todo? Mas tem vergonha de ir no médico? Porque homem é assim. Não vou no médico porque o médico vai achar em mim uma doença que eu não... Isso, ele está interessado na sua mulher, é isso? Deve ser, ele queria sua morte. O cara vai achar em tu o que tu não tem? O que o médico é de tu? Mas não vou porque... Não vou. Tô com uma dor aqui, mas não tá doendo. Não tá. Ai, não tá. Não tá, morreu. Eu imagino ele chegando lá falando com Deus, por que que o senhor deixou eu morrer? E Deus falando, eu deixei não, eu dei a dor. Que era para você ir no médico, o médico dá o remédio. Puxa, eu até senti, mas preferi falar que não senti. Foi por isso que eu morri? Foi. Seu nome é Lázaro? Não, então tu não volta. Acabou, acabou. Morreu, morreu, se lascou. Sabe o que é mais pior? É que às vezes você vai estar rindo de você mesmo. Então dê uma olhada mais já para o seu, para a sua real ali. Faça uma leitura, seja boa, seja ruim, seja o que for. Por quê? Porque você tem Deus ao seu lado. E Deus pode fazer por você o que você não. O que o médico não pode, o advogado não pode. Deus pode fazer por nós. Para ele tudo é. Então faça logo. Ele olhou e falou, o problema é esse. É aqui que nós estamos. Aí ele faz a segunda pergunta, que é muito legal. Bom, eu já sei onde eu estou. Eu preciso saber por que que eu estou. Aí ele diz, nossos pais viraram as costas para o Senhor. Fecharam as portas do templo, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto ao Deus de Israel. Nós estamos nessa situação porque Deus não está com a gente. O papai enfiou os pés pelas mãos. Entendeu? Você tem que saber o que foi que colocou você onde você está. O que que colocou o seu casamento onde está? Rede social, pastor. Sabe? Se nós nem se fala mais. É assim... O WhatsApp tem senha, pastor. Me mandaram um vídeo, o cara dormindo, a mulher foi lá tentar desbloquear. Aí pegou os dedinhos dele, botou tudo, não desbloqueou. Quando ela saiu, o cara abriu o oi, pegou o troço, botou... A senha era o dedão... Do pé. Você tem que saber o que está acabando. Às vezes quem está acabando com o seu casamento, sabe quem é? Sua mãe. Às vezes aquele menino seu que você fez com esse homem. A combinação dos seus dois não deu muito certo. Saiu um alien. É ou não é verdade? Sim. Às vezes as suas companhias. Querido, descubra o que te colocou onde você... Está. Não basta saber onde eu estou. Eu preciso saber o que que me levou para ali. Ele falou, eu já sei. É a ausência de Deus. Hoje nós não temos dinheiro, nós não temos família, nós não temos moral, nós não temos nada, 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 nada. Nós não temos mais nada, porque a administração de papai jogou tudo fora. Mas Ezequias disse, verso 10, mas eu estou
resolvido.
É isso, eu estou resolvido. E quando tu está resolvido, tu está resolvido. Acabou. Ana, estou resolvido. Se você resolver hoje, vou mudar meu casamento. O importante, às vezes, no casamento, é você não pedir para o seu cônjuge o que ele não tem para te dar. Ele não te dá porque não tem. Queria te dar, mas não tem. Por exemplo, a senhora queria um homem romântico. Então, a senhora tinha que ver se o pai desse homem era Dom Juan. A senhora casou com o filho de Shrek. O que a senhora tem na sua casa? Um ogro. Queria que ele fosse romântico. Não vai! Vai lá! Não peça para o outro que o outro não pode te dar. Você tem que fazer uma leitura sóbria. Por exemplo, eu falo muito para casais. Você quer ver? Olha só o nível de atenção, como é que é diferente. O marido abre a geladeira. Aí ele está procurando a manteiga. A visão periférica de um homem. Ele tem ponto cego. Em quase 90% da visão. Aí ele está assim, ó. Aí ele fala para a mulher que está fazendo escova. Amor! Manteiga acabou! Aí ela grita de lá. Não! Está aí no cantinho. Do lado direito do leite. Aí ele começa a procurar o leite. Ele já procura aquilo que ele nem quer. Aí o que ele grita para ela? Não achei não! Ela solta o secador, vem com os bob pendurados, com aquele troço, a porta da geladeira está aberta, olha como é que ela faz, ó. Ela pega sem olhar. O que ele está olhando há meia hora e não? Quem aqui é casado, levanta a mão. Meu senhor. Meu sentimento. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, descubra o que colocou você onde você e queira, pelo amor de Deus, sair. Entendeu? Porque Deus está afinzão de tirar o ser. Olha só, quantas mulheres aqui adorariam pelo menos 4 vezes por ano ganhar a flor do seu marido? Pois é. Por que a senhora não ganha? Porque o seu marido não foi treinado, adestrado, equipado para dar flor. Ele não viu o pai dele dar, o avô dele dar flor. Ele nunca entrou numa floricultura. Se a senhora morrer, ele não manda flor para a senhora, porque ele não está habituado. Aí a senhora quer ainda ganhar flor? Então eu vou explicar a senhora. Põe no celular dele para vibrar 4 vezes no ano as datas que a senhora quer. Escreva em cada data a flor que a senhora quer ganhar. Onde vende? O preço, o telefone e o horário de entrega. Bota o telefone dele para vibrar e manda umas 4 mensagens para ele naquele dia. Aí ele vai comprar, vai mandar entregar. Quando a senhora receber, a senhora faz assim, ó. Aí, a flor que eu queria. Aí o que é que você fala? Assim não? Não vale. Não serve. Serve. É treinamento. A senhora vai fazer isso 2 anos. É, porque é 4 vezes. Então, 4 vezes no ano, 2 anos, 8 vezes. Depois de 8 vezes, no terceiro ano, ele costumou. Aí ele manda sozinho. Mas a senhora quer fazer 2 anos? Não. Sabe quando a senhora vai ganhar flores? Nunca. É. Gente, as pessoas sabem o que precisa fazer, mas não fazem. O cara olhou e diz: eu estou onde? Eu estou num local que eu não gostaria de ir. Então, eu vou saber o que é que me trouxe para cá. Identifiquei. E agora? Agora eu vou fazer o que me tira daqui e me leva para onde eu quero. Primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas que o pai dele fechou. Acendeu as lâmpadas que o pai dele apagou. Queimou incenso e celebrou culto que o pai dele extinguiu. Por quê? Porque Ezequias sabe de uma coisa: se ele quer mudar a vida dele, ele tem que levar quem para a vida dele? Quem?
Deus.
Quem?
Deus.
Isso. Deus. Com tudo isso, Deus chegou. Aí, gente, quando Deus chega, vou falar uma coisa para tu. Ó, o bagulho fica doido. Não, quando Deus chega, Deus resolve te abençoar. Já era. Já, ó, já era. As pessoas falam assim: segunda-feira, aquela igreja com 2 cultos, cheio de gente dentro. Lá fora tem gente. Sabe por quê? Porque é uma igreja que não tem doutrina. Porque é o diabo que está agindo. O pessoal não gosta de ver Deus agindo, não. A senhora arrumou um homem, a outra fala: aí, ó. Ó. Raiva. Tô atrás do homem um tempão. O homem tá ruim de achar, filha. O homem tá igual mico leão dourado. Pra ver só em cativeiro. É. Deve ter uns 4 ou 5 só solto. Deixa eu te falar, querido. Está na hora de você fazer aquilo que vai mudar a sua? Estou com problema financeiro. Quem está com problema financeiro aí, levanta a mão. Pode levantar a mão, hein? Fica com vergonha, não. Isso aí. Problema financeiro. Vamos lá, problema financeiro. Quero resolver meu problema financeiro. Primeiro. Vai para mim. Cola com o dono do ouro e da prata. Ele tem dinheiro pra caramba. Vou falar pra você. Jesus estava precisando pagar um negócio. Sabe o que ele falou para Pedro? Pedro, pega um peixinho ali. Pedro falou: vou pegar, vou vender, vou arrumar um dinheiro. Jesus falou: não, nem mata o peixe, não. É, pega o peixe, abre a boca dele e saca um dinheiro lá. Quando digitar a senha, não deixa ninguém ver, não. É na verdade. Pedro falou: eu pego o peixe, saco. Esse aí não precisa matar, não. Pedro falou: nem vou matar, vai que eu pego ele de novo. Você quer mudar? Fala com ele. Ele abre porta onde não tem porta, envia recurso de onde não tem recurso, traz gente para se abençoar, faz você ganhar licitação. Ele faz o sobrenatural. Isso, então anda com ele. Como é que você anda com ele? Para andar com ele, você tem que ter 3 entendimentos. Primeiro, tu tem que trabalhar, porque dinheiro não cai do céu. Segundo, você tem que administrar bem. Se não, meu filho, você está lascado. E terceiro, você tem que ser fiel. Acreditar que se você investir no reino que Deus falou, ele abre a janela do céu. Ah, mas o que é que vão fazer com o meu dinheiro? Não é mais meu, depois que saiu daqui, dando-se. O que vão fazer? Se eu liberei, abriu uma linha de crédito. Gente, é sensacional. Se você andar com Deus,
querido,
preste atenção, olha só como é que você tem que andar com a pessoa certa, como a pessoa certa resolve as coisas para tu. Olha só, Pedro estava preso, Pedro, preso, certo? Aí Herodes estava lá, mandou prender a Pedro e tal, 16 homens tomando conta de Pedro e 2 dormindo com ele, o gemado. Lá na casa dos amigos de Pedro, olha só, a casa do amigo que estava orando por ele, você tem que ter amigo que ora. Você tem que ter gente que crê em Deus. Você está entendendo? Você tem que se afiliar a uma patotinha que vai falar com Deus a seu favor. Você ora por ele, ele ora por você. Na madrugada, diz que a filha é menor, mas do lado de lá tem mais gente. Mas tudo bem, é isso que fala. Escute só. Pedro está lá, o pessoal está orando. Deus mandou bem um anjo. O anjo entrou na prisão. Soltou as algemas do Pedro. Falei, Pedro, pega a capa e bota a sandainha aí. E vamos embora, abre as corpos. Pedro estava meio assim, confuso. Botou. E está andando. O anjo do lado do Pedro. De repente, chegou ele na porta. O portão da prisão. Menino, o portão não abriu sozinho. Abriu sozinho assim, ó. Pedro passou. Andou um pouquinho, o anjo rapou fora. Aí Pedro... Falei, cara, eu estou solto. Caramba, correu para a casa das mulheres que tinham oração. Chegou lá, a porta estava fechada. Aí Pedro bate na porta. Esquisito, né? Acabou de passar na prisão. A porta abriu para Pedro? Sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Não. A porta abriu para o anjo. Pedro só passou porque estava bem acompanhado. Entendeu, querido? Para de andar com Zé Ruela, com Zé Mané, com Zé Rosquinha. Ande com quem abre porta. Ande com quem amplie sua visão. Só ande com quem. Eu gosto desse exemplo. A casa de Eliseu está cercada. Eliseu sai tranquilão, o garoto que estava com ele tremendo sim. Olhando para os inimigos, Eliseu, o garoto, Eliseu. Eliseu falou, calma, garoto, calma. Mais numerosos são os que estão conosco. O garoto olhou e falou, conosco? Conosco tem ninguém não, alô. Eliseu falou assim, senhor, abre os olhos desse garoto aí para ele ver o que eu estou vendo. O menino estava assim, olhando o exército inimigo. E aí ele fez assim, ó. Estava aí, Eliseu? Por isso que você está calmo assim, né? Agora vem aqui! Eliseu falou, Senhor, abre os olhos deste menino para ele ver o que eu estou vendo. Você tem que andar com gente que consegue ver o que você ainda não vê, mas vai te apresentar. Você está entendendo? Você tem que mudar seus relacionamentos, mudar sua companhia, se você quer mudar de vida. Olha só, Ezequias, mudou, ampliou. Sabe, botou as coisas para funcionar, fez tudo direitinho, tudo direitinho. Só que a fama de Israel perante as nações era boa ou ruim? Ruim. Quando tudo estava direitinho, o maior rei da época mobiliza seu exército e vem para invadir. Ezequias está lá, não tinha exército. Vem aquele homem com aquelas armas, material bélico, aquela coisa tudo. Ezequias está bem lá. Ezequias chamou o profeta Isaías e falou, Isaías, chapa está quente. O rei está aí, ó, está nervoso. Vem com rosto de guerra, quer arrebentar nós. Vamos orar? Nós já fizemos tudo certinho, ó. Restabelecemos o culto, tiramos oferta, fizemos tudo legal, Isaías. Vamos falar com Deus. Isaías... E Ezequias dobrou o joelho e falou, Senhor, Olha o Senaqueribe aí, poxa. Querendo pegar nós, pô. Nós fizemos tudo direitinho aí, pô. Dá uma ajuda aí, poxa. O senhor é dono do ouro e da prata, é rico, é senhor dos exércitos. Então, dá uma moral aí. Deus foi e mandou um anjinho lá, um anjinho só. Uma vez eu preguei isso aqui. Um anjinho, um. Fala para mim, um. Isso aí. Nem mandou dois. Um anjinho. Deus falou com o anjo assim, ó, dá um pulinho lá e mata todos os valentes. Não mata covarde, não. Porque se você matar todo mundo, nós fica sendo propaganda. Então, propaganda é a alma do negócio. Então, você vai lá e mata os valentes e deixa os covardes correr, que é para ele contar para os outros. Então, os covardes saíam correndo e os valentes morriam. Os covardes chegavam lá assim, ó. Zequia, ele tem exército não, maluco. Tem um anjo lá, mano. Pensa num anjo pra matar. Cara, e alguém deve ter falado, um anjo só? E ele deve ter dito, maluco, se tem dois, eu não saía vivo. Imagina Ezequias falando, chega aí, Isaías. Falei para vocês. Aí os reis das nações vizinhas. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Os reis das nações vizinhas montaram caravana para vir visitar Ezequias, trazendo dinheiro, que Ezequias estava meio duro. Riquezas, presentes. E olha como é que os caras chegaram. Zequia, esse aqui é para o Senhor. O chefe do anjo. Não queremos problema com ele. Então, esse não é para você, é para o Senhor. Nós queremos legal, anjo maneiro. Agora, esse aqui é para você, Zequia. Que você é assim, com que manda anjo. Então, nós queremos estar bem com todo mundo. Barra limpa. Valeu, Zequia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer mudar seus resultados? Primeiro, descubra onde você está. Segundo, descubra o que te colocou ali. Terceiro, descubra o mais rápido possível que quem pode te tirar de lá é Deus. Traga Deus para a sua vida e deixe o inimigo se levantar, que Deus vai usar o seu inimigo para fazer propaganda do que Deus tem feito na sua vida. Você está entendendo? Então para de mimimi. Sabe? Para com essa palhaçada. Ah, estou aqui, pastor, estou sofrendo. Estou isso. Para com isso. Você quer Deus ou pirulito? Se quiser pirulito, a gente pega para você no final do culto. Faz uma fila aqui, toma pirulito. Vai embora, toma pirulito, toma. Vai chupando para casa, manhoso. Ou então você muda a sua vida hoje. É agora, é aqui e pronto. Sai daqui hoje, você vai encontrar comigo amanhã. Ou vem aqui amanhã no culto do Mirco. Aí, e fala, pastor Charles, vou falar uma coisa para o senhor. Eu rebentei de ontem para hoje. Mas Deus mas fez o sobrenatural. Eu quero contar. Quem está afim de contar amanhã o milagre que já viveu desse culto? É isso aí, querido. Então, fica de pé agora. Fala para quem está do seu lado. Assim, eu estou resolvido, maluco. Isso.